Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos abrir nossas Bíblias, os irmãos que puderem, é claro, em Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, verso Romanos 8, versículo 34 em diante. Carta, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, à igreja em Roma, do versículo 34 até o 39 do capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não puder, ouça conosco essa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu já expliquei algumas vezes sobre essa carta do apóstolo Paulo, mas é sempre bom nós trazermos a memória. Por quê? Vamos lá. Como funciona? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma. E esse texto, meus irmãos, eu quero te entregar o contexto aqui. A igreja em Roma, ela era já bem perseguida. Nós encontramos homens que eram queimados vivos, cristãos que eram feitos como tochas humanas, iluminando os caminhos que levavam a Roma. Nós encontramos na igreja de Roma, no contexto de Roma, nós encontramos pessoas que eram jogadas, cristãos que eram jogados como espetáculo público, aonde leões, aonde animais comiam vivos os cristãos. Nós encontramos nesse contexto irmãos que já eram sentenciados à morte, ali eram decapitados, ali eram mortos, por causa do evangelho. O que eu quero dizer é que esse texto do apóstolo Paulo é um texto de encorajamento a uma igreja que já está vivendo um contexto de perseguição, uma igreja que já está vivendo uma iminente e uma clara perseguição física, não ideológica, não só filosófica, mas uma perseguição literal. Quando Paulo aqui está falando de fome, nudez, perigo, espada, ele está falando literalmente de fome, de nudez, de perigo e de espada. Ele está falando de realmente tribulações, angústias, perseguições literais. Nós usamos também esse contexto no sentido espiritual, no sentido comparativo. Sim, nós usamos. Mas o que Paulo está falando aqui irmãos, e Paulo aqui no versículo 34, se você na verdade for ler o começo, Paulo fala muito sobre a identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Se você voltar aqui ao versículo 17, você vai ver: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Paulo está preparando a igreja de Roma e dizendo: olha, Vocês estão enfrentando um momento difícil, estão vivendo um momento complicado, um momento de perseguição, um momento de afronta, um momento onde as vidas de vocês estão em jogo, mas eu quero lembrar vocês que vocês têm uma identidade. Vocês têm um destino eterno. Eles podem tirar sua casa, eles podem tirar os seus bens, podem tirar até a sua vida. Mas eu quero lembrar vocês que vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. São de herança. Esses homens perdiam tudo, perdiam casas, perdiam bens, perdiam a liberdade por causa do Evangelho. Paulo está lembrando a igreja em Roma que eles podiam perder tudo, mas ainda assim, perdendo tudo, eles ganhariam algo muito maior. Ele continua no versículo 18, ele está preparando a igreja por aquilo que está acontecendo. É uma palavra de conforto para aquela igreja. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Só que esses sofrimentos aqui que Paulo está falando, são estes que ele coloca logo depois, em seguida. Morte, perigo, espada, perseguições. Eu considero que tudo isso ainda não é comparado com a glória em que em nós há de ser revelado, que será revelado em nós. Aí eu faço uma breve pergunta, uma pergunta na verdade objetiva. Será que essa carta de Paulo só ficou para aquela época? Será que essa carta de Paulo só ficou para ali? Porque o contexto da igreja de Roma é um contexto desafiador. Nós falamos de Roma. Roma era promíscua. Roma era escarnecedora. Roma era idólatra. Deuses para tudo, para fertilidade, para o campo, para colheita, para o casamento, para a família, deuses para tudo. Idolatria acentuada. Práticas homossexuais acentuadas. Nós encontramos no contexto de Roma aborto acentuado. Encontramos vestígios históricos de que o aborto naquela época era extremamente comum em Roma. A homossexualidade comum em Roma. A idolatria comum em Roma. A igreja que o apóstolo Paulo está falando em Roma está cercada por todos esses fatores. Idolatria. Culto ao sexo. O aumento do aborto, ou a banalização do aborto, perseguição à igreja. Na verdade, o que a igreja estava vivendo ali reflete para nós hoje. Hoje a igreja do Senhor, que está no Ibis, que está em Vila Velha, que está em Criciúma, que está em Joinville, que está em São Paulo, capital, está no Rio, está na Baixada Fluminense, a igreja que se encontra na Inglaterra, a igreja do Senhor está rodeada por todos esses fatores. Hoje a idolatria está voltada o quê? Para o humanismo. Hoje a idolatria está voltada ao corpo. Hoje a idolatria está voltada às paixões dessa vida. Encontramos também perseguição à igreja. Perseguição filosófica, perseguição cultural, e até agora chegando a prisões. Estou me referindo a países que eram considerados livres e agora estão começando a ter os seus direitos calados, porque já encontramos perseguição à igreja em mais de 50 países e perseguição real à igreja. E quando digo perseguição real, é a vida em jogo, seus bens em jogo, a sua vida social em jogo. Porque se eu digo que esse texto de Paulo é só para aquele tempo, então que igreja nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Será que quando nós lemos esse tipo de texto, esse texto nos incomoda? Esse texto nos humilha, esse texto nos aflige, esse texto nos decepciona. É um texto que vai contra a teologia da prosperidade que muitos pregam por aí. Esse texto é um texto que vai contra os coaches do tempo presente. Porque aqui está dizendo que nós, por amor de Cristo, nós somos entregues ao matadouro. Nós somos levados ao matadouro. Está dizendo aqui que nós vamos perder bens, vamos perder coisas, nós podemos perder coisas dessa terra. Paulo aqui está dizendo, igreja, olha, vocês podem perder tudo aqui nesta vida, mas vocês têm uma herança nos céus com o Senhor Jesus. Está dizendo, olha, tudo que está acontecendo com vocês, todo esse background, todo esse plano de fundo, tudo isso não se compara com a glória que em nós será revelada. A igreja de Roma está parecendo muito com a igreja agora que nós estamos vivendo. Exatamente. Estamos vivendo, caminhando para o mesmo contexto. É, igreja. Olha como as coisas vão se alinhando. Aí ele continua. Versículo 24. Olha como ele vai preparando a igreja de Roma. Pois nessa esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito, ele vai dar força. E essa força está vindo quando é o momento mais crítico. É o momento que tudo está para colapsar. Perseguição extrema, angústia extrema. O Espírito Santo vai consolar vocês. Vai encher vocês, vai fortalecer vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, igreja. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Eu estou lendo o contexto para você entender. Eu não quero ler só uns versículos aqui. Eu quero ler o contexto para você entender o que Paulo está dizendo. Sabemos que Deus age em algumas coisas. Está assim na tua Bíblia? Não. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que todas as coisas é essa que Paulo está falando aqui, irmãos, do contexto? O texto aqui do capítulo 8 está falando de morte literal, perseguição literal, aflição literal. Ele está dizendo, olha, tudo isso que está acontecendo com vocês, o Senhor está agindo, o Senhor está conduzindo, o Senhor está... Ele tem um plano nisso. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Que o Senhor está dizendo é, eu chamei vocês, eu os chamei, os glorifiquei, os justifiquei. Aí no versículo 31, que diremos pois então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graças todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Mas Paulo aqui não está falando de... Olha o que Paulo está falando, ó. Volta no contexto. Paulo está falando sobre herdeiro, co-herdeiro. Herdeiro de quê? De coisas da terra? Sobre filiação, sobre ser chamado. Chamado para quê? Para se dar bem aqui na terra? Não! Paulo está falando da eternidade, da glória que é de ser revelada. O que vai vir para nós, a recompensa que nos será dada. Aleluia! Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Não é Deus que os justifica? Quem os condenará? Agora vem. Paulo está usando de termos conhecidos, irmãos. O imperador dissesse, ó, perseguição porque está contra mim, já era, meu irmão. A pessoa era condenada por traição ao império, por insubmissão, por adorar aquilo que não era o imperador. Porque o imperador era o senhor para eles, né? Na moeda tinha cunhada. O imperador era o senhor. Aí tá aqui, ó. Quem os condenará? Importa? Quem vai condenar você? E hoje muitos da igreja estão preocupados com o cancelamento, estão preocupados com alguém que está condenando. Aí eu tô tão preocupado. Eu tô preocupado demais. Aí eu vou perder minha conta. Se as pessoas estão preocupadas em perder conta, se as pessoas estão preocupadas As pessoas estão preocupadas em perder conta, em perder seguidor, quanto mais então perder a vida, perder a liberdade. Me perdoa, irmãos, mas que cristianismo é esse? Que as pessoas estão preocupadas em perder a reputação, preocupado com a minha reputação, preocupado com a minha honra, preocupado com o meu direito. Qual direito eu tenho? Ah, não, é o direito da vida, o direito... Ok. Que direito os cristãos estavam tendo aqui? Qual direito? A morte? Ao Coliseu? Direito ao quê? Direito à tortura? Quem os condenará? Talvez a resposta seria óbvia. É, quem vai me condenar vai ser o imperador, né? Quem vai me condenar vai ser os soldados aqui. Já era. Não, quem os condenará? Vocês não estão submissos aqui. Vocês não estão presos a esta vida. Aleluia! Vocês estão mesmo sendo perseguidos, estão sob a minha mão, está tudo no meu controle. Até a morte está no meu controle. Até o perigo, tudo está no meu controle. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ei! Quem nos chamou está vivo. A nossa vida, a nossa opinião, a nossa conduta tem que estar pautada em quem? Foi em Jesus. Foi Jesus, ó, foi Cristo que morreu, meu irmão. Quem vale a pena é Jesus. É ele é o rei de reis, ele é o senhor dos senhores. Tá se importando com a opinião dos outros? Vai se dobrar perante o imperador? Vai se dobrar perante o sistema? Vai querer andar por dois caminhos? Com medo? Quem te chamou por acaso? Foi um homem dessa terra? Quem te chamou foi quem? Tá querendo andar conforme o mundo? Querer andar conforme o tempo presente? Ei, acorda! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí nós conhecemos esse texto maravilhoso. Quem nos separará? Não tá dizendo que quem vai nos separar do Instagram, né? Coisas tão superficiais que tem gente se vendendo aí. Será tribulação, angústia, perseguição? Olha o que Paulo tá falando, irmãos. Olha o nível, nós estamos... A pergunta que eu faço, nós estamos nesse nível aqui? Eu não vou aqui torcer o texto, eu não vou aqui tentar adaptar, eu vou ser literal, nós estamos preparados para isso? De verdade? Tribulação, meu irmão, angústia, nós estamos preparados para viver isso? Perigo ou espada? Que a espada é literal mesmo, né? Filosófico, não é espada é, com outro sentido, é literalmente a morte aqui, ó. Se Paulo tivesse vivo hoje, ia falar, será que vai ser tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo? Ou uma submetralhadora? Vai ser uma AK-47? Vai ser um fuzil? É isso? Se Paulo tivesse hoje, vai ser uma bomba, uma granada? Uma bomba de Hiroshima? O que, que vai separar, meu irmão? Um foguete? É isso que vai separar? Tem gente que por muito menos está se vendendo. Por causa de um Instagram. Por causa de um canal no YouTube. Por causa de uma posição. Como numa igreja famosa. Aí um pastor pregou a verdade. Um pastor lá de um país da África. Pregou o evangelho. Ele foi convidado a não pregar no outro dia. Porque ele pregou o evangelho. Foi cancelado. Cancelaram ele. A gente já pensou, se ele fala, me perdoa, desculpa, amanhã eu prego algo mais light. Amanhã eu prego algo melhor. Não, tá bom, então beleza, sem problema. Gente se vendendo por muito pouco mesmo. Um monte de cristão, me perdoa a palavra, meia tigela, que não nasceu de novo. Essa é a minha preocupação, a geração que tá vindo agora. Será que essa nação tá nascendo de novo? Porque eu tive minha experiência com Deus, você teve a sua. Os nossos filhos, eu tô muito preocupado com os filhos, com a geração que tá chegando, fazê-la experimentar isso, orar para que ela seja repleta disso, da presença de Deus. Será tribulação, angústia, perseguição? Ah não, pastor, esse texto aí é só para aquele tempo, não é para mim mais não. Não, isso aqui não, o senhor não quer isso para mim não, é só light. A igreja se acostumou com o tempo presente. Esta é a grande verdade. A igreja se acostumou com a liberdade. A igreja se acostumou em viver bem. A igreja se acostumou a viver os direitos da terra. Essa é a verdade, irmão. Nós nos acostumamos. Não estou dizendo que nós não devemos lutar pelos nossos direitos, não. Mas se vier a acontecer, e vai acontecer, a palavra do Senhor foi clara, serão odiados por todas as nações? Serão odiados por todas as nações? Você não pode cancelar esse texto? Seremos odiados por todas as nações? Não é amado. Os cristãos querem ser, hoje em dia querem ser amado, aceito, aplaudido. Conversando com ateu, com ímpio, com incircunciso, com blasfemo. Sentando à mesa e... Ai, me perdoa que eu falei, aquilo, não sei o que lá. Vai catar coquinho, vai pegar uma enxada. Tendo que se reexplicar. Irmãos, até quando que nós vamos ter que reexplicar a pregação? Ah, não, não foi, desculpa, pedi desculpa por pregação. Ah, não, que eu falei, eu peguei pesado demais. Irmão, se Paulo tivesse hoje vivo, ele seria um dos pregadores mais cancelados. Sem dúvida nenhuma. Seria um dos pregadores mais cancelados do universo. Quem quer ouvir uma palavra dessa? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Não é uma nudez não, irmão. Ah, porque aqui é uma nudez filosófica. É uma nudez... Não, é porque é ser humilhado, humilhação. Muitas pessoas eram crucificadas no tempo antigo nuas. Muitas pessoas do tempo antigo eram crucificadas nuas. É vergonhoso. Com fome, literal, passavam fome. Passavam a espada mesmo, literalmente. Aí vem, não, é... Vamos ler o texto conforme ele é. Vamos entrar no contexto histórico aqui, meus irmãos. É uma igreja que estava passando pela dificuldade. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, irmãos. Não é só uma... aqui no texto, eu sei que nós também interpretamos. Ah, não, porque nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra as nossas fraquezas. É verdade, com certeza, é verdade. Mas aqui é morte, irmão. Literal. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Não é só algo... Sim, nós lemos, sim, nós estamos lutando contra o pecado, é verdade. Mas aqui ele está falando para uma igreja que está passando por isso, que a qualquer momento poderiam ser denunciados por um vizinho, denunciados pelo próprio cônjuge, denunciado pela sociedade. Ó, é cristão, hein? Vão matar esse povo, vão queimar eles, hein? Era isso, irmão. Somos considerados como ovelhas. Paulo está dando uma palavra de incentivo. Ó, aguenta firme aí, vocês podem até ser mortos, mas nem a morte vai separá-los do amor de Cristo. Mas em todas as coisas, irmão, somos mais que vencedores. Até morrendo é mais que vencedor. Você está entendendo? Mesmo ficando nu é mais que vencedor. Mesmo em perseguição é mais que vencedor. Mesmo em angústia é mais que vencedor. Mesmo se a espada vier é mais que vencedor. É nisso que as pessoas distorcem o texto bíblico. Não, Deus vai me poupar disso. Mentira, mentira, mentira. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. O Senhor não está dizendo que vai poupar a igreja de Roma. O que ele está dizendo é, aqui no texto ele está dizendo, ei, vocês são mais que vencedores. Em tudo isso vocês são. Mesmo sendo atribulados, vocês são mais que vencedores. Mesmo se vocês morrerem, vocês são mais que vencedores. É isso que o texto está dizendo. Aí vem uns cristãos crentes e não, Deus vai te poupar do sofrimento, meu irmão. Nessa vida você só vai ter coisa boa. Nesta vida você só vai ter coisa linda pra viver. Você vai ter só mansão, carrão, Ferrari, Lamborghini. Mentira! Mentira! Será que não estamos apegados demais a essa vida? Muito preocupados com o nosso bem-estar? Coisas boas vão acontecer? Claro que vão! Vai ter pessoas que vão viver uma vida muito boa aqui na Terra? Vai! Mas eu dizer que Deus vai... O mais que vencedor aqui, que Deus vai sempre guardar você dessas coisas, é mentira, não posso falar isso, não é o que o texto está dizendo. Ser mais que vencedor, literalmente, é você passar por tudo e ainda permanecer em Deus. E mesmo se tu morrer, mesmo se a cura não vier, mesmo que tu não voltar a andar, não voltar a ver, não voltar a enxergar, não voltar a ouvir, mesmo que você tá com câncer, e mesmo que você morra com isso, você vai ser o mais que vencedor, porque a eternidade te espera. E lá não vai ter nada que vai roubar a tua paz, o choro vai ser enxugado, você vai ter uma nova vida, aleluia, a vida em Cristo Jesus para todo sempre, aleluia. É nisso que eu estou dizendo. Isso é o evangelho, é a palavra que está escrita aqui. Eu estou convencido. É certo, não tem sombra de dúvida. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro. Nada vai mesmo, nem poder, nem altura, nem profundidade. Nada. Nem criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ponto, checkmate. Tá bonito agora? Aí fica um evangelho aí, muita gente com um triunfalismo. Não, eu só vou me dar bem, né? Eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso. Aí acontece algum problema. Ai, meu Deus, tá amarrado. Em nome de Deus, não, isso aqui pode acontecer comigo, não. Foi que nem um testemunho que eu tava ouvindo. De um presbítero de uma outra igreja. É, porque lá em casa, quando a luz queima, eu falo, tá repreendido em nome de Jesus essa luz queimar, porque eu sou vitorioso, eu sou vencedor, e essa luz não pode queimar. Meu irmão, isso não é evangelho, não. Qualquer coisa, não é, luz queima, mesa quebra, bicicleta, pneu fura, a bateria do carro para, e ainda tu continua sendo mais que vencedor. Eita glória. Esse, eu acho que esse cara, essa pessoa, me perdoa a expressão, fico nervoso. Essa pessoa não é, hein? Essa pessoa não entendeu o evangelho, não tá entendendo o evangelho. Enquanto nós estamos vivos, as coisas vão acontecer. Pneu vai furar, o carro vai quebrar, a bicicleta pode acontecer alguma coisa. A saúde da gente fica frágil. Normal, irmão, são aflições da vida. Deus não falou que a vitória que ele promete não é essa a vitória que é. Ele pode curar, pode. Ele pode fazer o pneu durar, pode. Ele pode fazer uma roupa durar, pode. Fez isso com o povo de Israel no deserto, fez a roupa durar 40 anos, tudo bem. Agora, ele não é a regra. A regra é, você vai ser mais que vencedor, mesmo com essas coisas aí. Isso é o evangelho. E lembrando do contexto da carta a Romanos capítulo 8, que é um contexto de perseguição, literalmente. Literalmente estavam passando por isso. Por isso que é bom quando você lê a Bíblia, você entender. Quanto mais você entender o contexto, você vai dar ainda mais valor à palavra de Deus. Gente, acho que nós estamos um pouquinho longe daquilo que Deus está querendo de nós. Olha o testemunho desta igreja. Paulo os fortalecendo. Irmãos, fiquem tranquilos que nada dessas coisas que estão atemorizando vocês vai separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tá bom, igreja? Aplauda pra mim também, ó. Pastor Felipe, aguenta, Felipe. Aguenta porque os próximos dias serão difíceis, Felipe. Aguenta que não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, igreja. Não é brincadeira. Vamos parar com isso e achar que tudo vai dar certo. Vai dar lá na eternidade. Lá tá a nossa esperança. Não é aqui não, meu irmão. Não é aqui não. Deus abençoe tua vida. Crie nesta palavra em nome do Senhor Jesus.